Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Como anunciei, a partir de agora com a gente, a participação do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Não poderia ser diferente, nós estamos agora, ontem à noite, com a confirmação dessa decisão do STF, a decisão do ministro Barroso, de instauração de uma CPI, justamente para analisar a situação da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil, por questão de omissão, negligência, enfim. Como é que o senhor, como presidente do PSB, vê essa decisão do ministro e, consequentemente, a criação dessa CPI?
Eu acho que a CPI é absolutamente necessária e que o que é lamentável é que o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, não tenha tido a sensibilidade para ter instalado essa comissão e que seja necessário que o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Barroso, tenha que ter tomado essa decisão. Porque não cabe ao presidente do Senado ou da Câmara, preenchidas as condições que são dadas pela lei, pela Constituição, para implantação de uma CPI, negar ou não negar, ele tem que implantar a CPI, porque não está na conveniência do presidente, esse critério não existe na Constituição. Se foram cumpridas as condições que são exigidas para a instalação, é mandatório, ele teria que ter feito. Lamentavelmente não fez, sem falar no fato de que é absolutamente necessário apurar as responsabilidades, por que o Brasil chegou hoje a ser um par internacional em função da ausência de providências que o presidente deliberadamente deixou de adotar, tais como, principalmente, por ter se negado a contratar 70 milhões de doses de vacina em agosto do ano passado, e ele já poderia ter iniciado em dezembro, e depois de impedir o seu ministro da Saúde, o então general Pazuello, de firmar o contrato com a China para ter outros 40 milhões de vacinas ou 45 milhões de vacinas no próximo, que já deveria estar chegando ao Brasil. Então, essa omissão e essa deliberada decisão de não comprar vacina, de ser negacionista, alguém tem que ser responsabilizado. E é uma CPI que tem essa condição de fazer essa responsabilização e adotar as medidas necessárias contra aqueles que permitiram que o país chegasse aonde chegou na pandemia do Covid-19.
E, coincidentemente, eu falei agora há pouco, na primeira parte do programa, que o regimento interno, né, do Senado justamente permite, com um número superior a 27 assinaturas, a criação de uma CPI. O documento já estava com 31 assinaturas. E, até então, o presidente do Senado, fazendo vistas grossas, não tomou essa iniciativa. E aí vai para o STF, e muita gente critica a ação do STF, mas o STF está julgando, agindo por negligência do próprio legislativo, não é, presidente?
Claro, exatamente. Aqui a crítica não é ao STF, a crítica deve ser dirigida ao Senado Federal, em particular ao senhor Rodrigo Pacheco, que deveria ter a responsabilidade de, como presidente da Casa, estar interessado em fiscalizar o governo federal. Esse é um dos principais papéis do Congresso Nacional. Formular o orçamento, que fizeram tardiamente e erradamente, como todo mundo está vendo, e também não fiscalizaram as ações ou omissões do governo federal. Isso são papéis indispensáveis numa democracia do Parlamento Nacional, que não está fazendo e estava se negando a fazer e que agora, felizmente, terá que fazê-lo.
Muito bem, deixa eu ir com o Edmar Lira, que tem perguntas a lhe fazer. Edmar.
Presidente, dessa questão, né, a gente teve ontem essa decisão do STF, que obrigou a realização aí de uma CPI para tratar, né, da atuação do governo federal no tocante ao combate à pandemia. O senhor acredita que no desdobrar dessa CPI poderá haver alguma situação de investigar também estados e municípios que fizeram aí os recursos, né, federais, porque o presidente ontem se defendeu nesse sentido, exigindo que também discuta a questão dos estados. O que é que o senhor acha que pode acontecer? Será que não vai desviar o foco de vencer a pandemia, a criação de uma CPI?
Não, veja, a questão de apurar a responsabilidade de governadores ou de prefeitos, não está no objeto do pedido dessa CPI. O objeto do pedido da CPI é para apurar a responsabilidade do governo federal. Se houver necessidade de uma CPI com esse outro objetivo, ela terá que ser objeto de um novo requerimento, e não nesta CPI. Ela tem objeto determinado, como determina a própria Constituição, que é a apuração das responsabilidades por negligência ou omissão do Poder Executivo Federal.
Presidente Carlos Siqueira, existe um discurso, não é, como o senhor bem disse, com relação ao Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e ele tem um discurso que é: olha, a situação do Brasil de pandemia não permite essa questão de CPI, o momento não é esse, vai para a Câmara dos Deputados. O Arthur Lira: olha, a situação do país, da pandemia, a gente não pode mais acirrar o ânimo, temos que cuidar de vidas, brasileiros morrendo, questão de impeachment não passa por isso, pode afetar a economia. Como o senhor avalia essa, aí vai um termo que eu vou usar agora, essa desculpa, não é, com relação a essa situação, tanto do presidente do Senado quanto da Câmara Federal?
Nós sabemos que tanto o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, quanto o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ambos foram eleitos com apoio de Bolsonaro. E, naturalmente, eles estão como que tivessem a obrigação de pagar a fatura pelo apoio que o governo federal lhes emprestou, né, para que fossem hoje os presidentes das duas casas. E por isso mesmo que o Partido Socialista Brasileiro não apoiou essas duas figuras para a presidência da casa, porque sabia que um parlamento sem independência é um parlamento que não pode cumprir suas funções constitucionais adequadamente. Uma das coisas fundamentais de uma democracia é a autonomia dos parlamentos. E uma das questões fundamentais das competências principais do parlamento, das atribuições, é fiscalizar os governos, né? Então, seja, no caso, o governo federal. Portanto, não há razão nenhuma para que eles possam estar. Eles passam, no momento em que se negam a fazer, adotar as providências necessárias, sobretudo quando seus pares, de modo legal e adequado, requerem a CPI e não o fazem, ou não fizeram, como foi o caso do Rodrigo Pacheco, eles é que passam, inclusive, a agir por omissão. Não é? Então, não se proteste nem se apura a responsabilidade de quem se omitiu, para hoje o Brasil estar tendo 4 mil pessoas morrendo por dia, em função de uma conciliação que não gera resultado nenhum. Quais são as providências do governo federal para que tenha uma vacinação em massa? Quais são as providências do governo federal para apoiar as pequenas e médias empresas para que possa haver um lockdown nacional e se possa fazer como fez todos os países do mundo e diminuir sensivelmente a internação de pessoas e salvar vidas? Ou seja, nós estamos diante de um desastre monumental cuja responsabilidade principal é do governo federal e esses senhores, especialmente o senhor presidente do Senado, se negando a instalar uma CPI a título de conciliação e de união nacional. União nacional é necessário e o presidente da República não quis fazer, porque ele, como presidente da República, deveria ter convidado os governadores, os prefeitos de capitais e de grandes cidades para fazer uma grande mobilização nacional e juntos encontrar soluções. Ao invés disso, ele faz uma guerra com os governadores, com os prefeitos e desinforma a população. E aí nós estamos falando de união. União em torno de quê? União tem que ter um objetivo claro, que seria salvar vidas, seria ter vacina, seria ter apoio aos pequenos e médios comerciantes, seria apoio aos trabalhadores com a vida emergencial mais expressiva, para que pudessem, no período que for necessário, ficar em casa e não ter que trabalhar, sobreviver dignamente. E a união tinha que ser em torno disso, e não em torno de um desastre que ninguém suporta mais e que nós não sabemos ainda aonde iremos chegar. Como diz o professor Nicoleles, que é um grande cientista brasileiro que está acompanhando perto isso, nós podemos chegar a 5 mil mortes diárias e nós teremos uma crise humanitária e, portanto, isso tem que ter responsabilização. Isso não pode acontecer e o país assistir assim, de cara pálida, sem querer fazer adotar as providências que são necessárias para salvar vidas. Né?
O próprio professor Nicoleles fala de 100 mil mortos, né? Agora no mês de abril, a perspectiva, e como o senhor bem disse, de 5 mil mortes diária, infelizmente. Presidente Carlos Siqueira, agora no Valor Econômico Online, a informação de que Bolsonaro está irritado, né, com essa decisão, acusando Barroso de fazer politicália, e já pede que senadores peçam o impeachment do ministro do STF, Barroso. Ou seja, a reação aí do presidente, na forma dele, diante dessa decisão ontem do ministro Barroso. Né? Complicado.
O ministro Barroso é um grande ministro, é um constitucionalista de primeiríssima linha, não chegou no Supremo por acaso, está lá porque tem todas as condições de estar, adotou uma providência que deveria ter sido adotada pelo Congresso Nacional, especialmente pelo Senado da República. Essa omissão foi que obrigou o ministro a adotar essa decisão, portanto, ela merece todo o respeito. E eu digo, louvo o Supremo não apenas por essa decisão, por inúmeras decisões, inclusive algumas das quais foram solicitadas pela direção nacional do nosso partido, do Partido Socialista Brasileiro, como, por exemplo, a suspensão do decreto que isentava de impostos a importação de armas. Ao mesmo tempo, este governo tenta onerar com impostos a compra de livros. Veja que a cara do que é o governo. Isenção fiscal para quem compra armas e taxar com impostos quem compra livros. Então, isso já reflete exatamente o caráter nefasto de um governo que se preocupa muito mais em armar a população com que objetivos não estão tão claros, mas são previsíveis, e, ao mesmo tempo, dificultar a compra de livros. Então, realmente, nós estamos diante de um quadro sem precedentes na história da República, que esperamos que tenha uma solução, se não o mais breve possível, pelo menos em 2022, né, que estamos em véspera deste ano já.
Muito bem, já que o senhor tocou em 2022, e aí sim vamos retornar ao que a gente tinha programado ontem, né, com relação aos assuntos, antes dessa decisão aí do STF, do ministro Barroso, que é eleições de 2022. O PT e PSB estiveram aí numa reunião online, né, com várias lideranças, o senhor participando, a presidente do PT Nacional, Gleisi Hoffmann, do ex-presidente Lula também. Como é que está esta conversa, né, que o PT tenta atrair o PSB para essa aliança de 2022, presidente?
Veja, na verdade foi um convite do presidente Lula, que foi feito através da presidente Gleisi, e participaram por parte do PT a deputada Gleisi, o deputado Paulo Teixeira, o próprio presidente Lula, o ex-ministro Dulce e o líder Guimarães. E por nossa parte, o governador Paulo Câmara, que é o vice-presidente nacional do partido, o governador do Espírito Santo, Casa Grande, e o ex-governador de São Paulo, Márcio França, e eu mesmo. Então, foi uma reunião que não se tratou praticamente sobre 2022. Na realidade, o Lula fez esse convite e disse desde o início que concordaria, que não teria nenhuma crítica aos partidos que desejassem ter candidatura em 2022. Ele, naturalmente, deve saber que nós já temos uma decisão do Diretório Nacional lá atrás que podemos ter candidatura própria. Disse que não queria tratar de 2022, mas queria tratar da questão da vacinação, de auxílio emergencial, da situação dramática que vive o país, da necessidade de juntar forças para enfrentar essa situação, que 2022 deveria ser tratado em 2022. E nós prontamente concordamos com o ex-presidente Lula, porque, de fato, acho que a situação que vive o país não seria sequer patriota se estivesse tratando de questão puramente eleitoral. Embora possa se debater esse tema, essa decisão não é para este ano e nós precisamos superar essa tragédia lamentável que vive o nosso país para poder entrarmos nessa agenda. Antes disso, eu acho que não dá para ficar tergiversando sobre 2022 e, portanto, a reunião não tratou, senão assim lateralmente, como eu estou contando, sobre 2022 para dizer que não devia tratar sobre 2022 naquela reunião. Isso foi muito bom, nos deixou muito à vontade. E abrir um diálogo, como nós temos tido com ele. A semana anterior, eu tinha tido uma reunião também virtual com o presidente viável Ciro Gomes, o presidente do seu partido, Roberto Freire e outras lideranças, de modo que nós estamos abertos a discutir com todas as forças políticas uma solução também para 2022 no momento oportuno. Mas, por enquanto, as atividades e as discussões se dão mais em torno de como superar a tragédia que vive o nosso país. Que é uma tragédia, uma dupla tragédia. Você tem uma tragédia pandêmica, né? E você tem uma tragédia política de um presidente da República que, ao invés de, no momento desse, coordenar uma conciliação nacional e uma união nacional em torno da solução desses problemas de abismo, ele trata de fazer guerra aos governadores, aos prefeitos, e colocar uma militância de extrema-direita a fazer fake news dia e noite contra outras autoridades.
Edmar Lira.
O governador Paulo Câmara, aqui de Pernambuco, estará concluindo em 2022 o seu ciclo à frente do Estado, né? Ele que foi escolhido por Eduardo Campos para sucedê-lo em 2014. E há muita dúvida sobre qual seria o destino de Paulo Câmara para 2022. Já há um sentimento no PSB de que o Paulo Câmara será candidato nas eleições de 2022? E qual seria o cargo? Ele poderia vir a ser uma opção do partido para compor uma chapa presidencial como candidato a vice?
Bom, a questão da decisão do governador Paulo Câmara é uma decisão pessoal e intransferível. Só ele mesmo pode responder adequadamente essa pergunta que você coloca no ar agora, Edmar Lira. Edmar Lira ou é Jota que perguntou? Jota?
Isso, Edmar Lira.
Edmar Lira. Ele é a única pessoa que pode, porque candidatura, você decide ser candidato, é uma coisa pessoal. Claro que eu penso que ele está preparado para ser deputado federal, para ser senador, ser candidato a senador, para ser candidato a vice, a qualquer cargo. Ele demonstrou, apesar da sua pouca idade e da não muita experiência política que ele não tinha no início do mandato, que foi capaz de dirigir o Estado num momento de grande dificuldade, com muita competência, com muita capacidade, e nesse crescimento, teve um crescimento que eu percebi, ainda que à distância, que vivo aqui em Brasília, como todos vocês sabem, durante a campanha, o crescimento político dele, que todo mundo duvidava que ele não pudesse ser reeleito. Eu sempre apostei que ele seria e percebi o crescimento político dele exatamente durante a sua reeleição, porque a primeira eleição, como todos sabem, teve aquele momento emocional de grande influência ainda naquele período do nosso querido Eduardo Campos. Eu digo, a sua eleição é essa. E ele mostrou que e a população fez o seu julgamento e o reelegeu. Então, agora ele é um quadro político, é o vice-presidente nacional do partido e está preparado para disputar qualquer função, mas quem vai decidir é ele, somente ele. Não há quem possa decidir por ele, senão ele próprio.
Edmar Lira, se quiser continuar nessa linha, porque daqui a pouco eu tenho perguntas, mas com relação à nacional, fique à vontade, Edmar.
Eu só tenho mais uma pergunta, pelo menos nesse âmbito aqui. Na eleição de 2020, a gente viu uma briga bastante dura aqui na disputa pela Prefeitura do Recife entre PT e PSB. Os dois partidos protagonizaram o segundo turno na eleição que foi vencida pelo prefeito João Campos, mas houve uma troca de farpas muito grande, né? Inclusive o PSB fez duras críticas ao Partido dos Trabalhadores. Mas agora o que a gente tem percebido é um movimento de reaproximação entre os dois partidos. Acredita que isso vai convergir por conta da questão nacional ou ainda é muito distante para avaliar qualquer tipo de aproximação entre os dois partidos aqui em Pernambuco?
Olha, as escaramuças eleitorais, elas sempre existiram, né? Não é a primeira vez também, realmente você tem razão, foi uma eleição muito disputada, muito reunida, muito, muito difícil e que representou, a meu ver, um equívoco do PT de não ter apoiado o candidato João Campos, nosso querido João Campos, logo no início da eleição. Mas a eleição passou e nós não vamos ficar remoendo o passado, embora, claro, que as sequelas existem e precisam ser superadas. E precisam ser superadas não em função do PSB, mas em função do país. Né? Nós estamos diante de um quadro político muito dramático que precisa ser superado e só será superado se um conjunto de forças políticas tiverem a capacidade de defender a democracia, porque o que está em risco no Brasil é a democracia, com todas as consequências que isso significa. Eu acho que hoje os democratas, mesmo aqueles que lá atrás votaram no senhor Bolsonaro de forma iludida, já sabem que esse senhor é uma ameaça à democracia e que precisa ser tirado de cena em 2022. No entanto, a solução para 2022 nós não temos e nem ninguém tem ainda. Não é? É preciso saber quem terá melhores condições de enfrentar Bolsonaro, e isso só o tempo dirá, e um tempo um pouco mais adiante, quando nós superarmos primeiro essa fase tão difícil que é da pandemia do Covid-19. Então, nós não estamos olhando no retrovisor, mas nós temos que olhar em perspectiva, não apenas pensando em nomes, mas também pensando em um projeto político de reconstrução nacional, um projeto político de desenvolvimento nacional, que possa criar credibilidade no país, que possa recuperar, inclusive, a imagem internacional do Brasil, que está muito arranhada com esse governo. Ou seja, há muitos desafios pela frente e nós não podemos ficar olhando para trás, mas também não podemos, ninguém se iluda que essa reunião, que foi muito boa, porque, coincidentemente, o ex-presidente Lula concordou com uma tese que nós vimos defendendo e que criticamos, eu pessoalmente, reiteradas vezes, o presidente, com aquele discurso que ele saiu da prisão, que era muito petista, muito para dentro, e que inclusive possibilitou essa disputa dramática que houve aí no Recife, em torno da candidatura João Campos e Marília Reis. Então, aquilo que é um erro, acho que ele, na prática, ao discursar de modo diferente, está tentando superar esse erro, e isso é muito bom, não é ruim. Agora, isso não significa que o PSB irá apoiar o PT, e nem o contrário. Nós apenas não temos relações, boas relações com todos os partidos, e também, claro, se o PT nos convida para conversar, como qualquer outro partido, nós estamos sempre dispostos à conversa. Aliás, a política é a arte do diálogo, e nós nunca nos negamos a dialogar com força política nenhuma.
Arte do diálogo, aproveitando a sua deixa, presidente Carlos Siqueira. Eu gostaria que o senhor falasse como é que está a situação envolvendo o Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, que chegou aproveitando agora o discurso da moda, um namoro, em 2018, para concorrer pelo próprio PSB. Chegou a ter reuniões...
Foi quase um casamento.
Ele
se filiou e continua filiado. Né?
Mas em 2018 houve ensaio de reunião, olha, vai lançar o nome, e depois de duas conversas, né, inclusive encontros com a bancada do PSB, ele não concretizou esse pensamento. E agora, essa semana, ele voltou a questionar, não é, a situação do Brasil, voltou a criticar a situação com o governo Bolsonaro, falou e sinalizou um diálogo com o Lula. Já que ele é filiado ao PSB, como é que está essa situação aí envolvendo o nome de Joaquim Barbosa?
Veja, você mencionou um fato que poderia ter sido essa iniciativa da gente no passado ter conversado. Eu passei 8 meses conversando com o ministro Joaquim Barbosa para convencê-lo a filiar o PSB. Ele filiou na 25ª hora, né? Que ele viajou numa sexta-feira às 10 da noite, e no dia seguinte seria o último dia de filiação. E por muito pouco não foi o candidato. E se fosse, eu era convencido disso, que se fosse ele teria vencido a eleição, não teríamos essa tragédia hoje política que estamos assistindo em nosso país. Mas isso é coisa da história. Agora, ele continua filiado ao PSB, não é? E temos boas relações com ele, mas não, até o momento ele não discutiu com o partido nenhuma hipótese de candidatura. Né? Ele está opinando, ele é um ser político, né? Está opinando. Aliás, tem boa formação política, surpreendentemente, com a surpresa positiva, é que ele é uma pessoa que tem uma percepção política muito boa. Agora, essas opiniões que ele deu, vai na mesma direção das opiniões que nós temos, no sentido de que precisamos superar esse momento político de grandes dificuldades que vive o país, mas não teve nenhuma discussão com o partido. O partido está aberto a discutir com ele, com qualquer outra personalidade política que desejar contribuir para a superação desse quadro difícil. E, portanto, não temos ainda uma posição definida, nem achamos que devemos definir agora, talvez nem este ano mesmo, sobre 2022. Mas precisamos buscar E a nossa defesa é essa. A principal contradição hoje no Brasil não é esquerda e direita. A principal contradição é autoritarismo versus democracia.
Uhum.
E é uma frente ampla que vá para além da esquerda que pode nos levar à superação desse quadro num governo praticamente de união nacional que tire e arranque o país das dificuldades que ele está vivendo atualmente com um grau de incompetência e um grau de radicalismo que o país nunca assistiu no passado.
Uhum. Então, Joaquim Barbosa, por estar afiliado ao PSB, e independente de nome ou não, como bem disse o senhor, em 2022, mas a linha de pensamento está batendo com o que vocês do Comando Partido querem. E como está...
Do diálogo, né? Porque o diálogo não é apenas com o PT, o diálogo tem que ser com todas as forças políticas democráticas e de esquerda.
Pronto.
Então, o diálogo tem que ser mais amplo. Né? E, claro, não podemos excluir nenhum partido e aqueles que nos convidarem. O que nós tomamos a iniciativa de conversar, também já conversamos muito com o PCdoB, tivemos há cerca de 2 meses atrás uma conversa longa sobre a conjuntura com a direção nacional do PCdoB. Ou seja, isso é um exercício político importante para que nós possamos ter uma leitura correta da realidade política nacional, política, econômica, social, do quadro geral do país, e quando formos adotar as nossas decisões, possamos fazê-lo de uma forma acertada, segura, de um rumo correto para o Brasil.
E as conversas com Luciano Huck foram encerradas? Ele difere muito dessa linha de pensamento de vocês socialistas ou não?
Então, eu, pessoalmente, eu sempre disse quando me falam sobre Luciano, porque eu não gosto de dar opinião sobre uma pessoa que eu não conheço bem, né? Você me perguntar Joaquim Barbosa, eu te falei o que, eu acho dele, porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu nunca encontrei Luciano Huck, eu conheço pela televisão, nunca conversei com ele, portanto, não tenho, assim, uma visão, não sei o que realmente ele pensa, né? Porque não o conheço. Não, conhecendo, não tenho como opinar de maneira... poderia ser até injusto dar uma opinião sobre uma pessoa que você não tem conhecimento suficiente para opinar sobre ela.
Edmar Lira.
Você falou aí do diálogo com o PCdoB. E muito se comenta nos bastidores de que o PCdoB poderá fazer uma fusão com o PSB. Tendo em vista a questão da cláusula de barreira, né? O partido atingiu na eleição passada, mas na eleição de 2022 essa cláusula vai ser mais agressiva. Então o PCdoB talvez não tivesse condições de sobrevida política depois de 2022. Então existe de fato a possibilidade de PSB e PCdoB caminharem para uma fusão ou ainda não está no radar essa possibilidade?
Todos vocês sabem, até pouco, o PCdoB é um partido aliado do PT há muitos anos, temos ótimas relações, tanto é assim que a vice-governadora do estado, a companheira Luciana Santos, é do PCdoB e compôs a chapa com o governador Paulo Câmara, e as relações são as melhores possíveis. Mas essa história de fusão e incorporação nunca foi discutida a sério entre as duas instituições. Nós tivemos essa reunião, eu até imaginava que esse tema pudesse ser colocado pelo PCdoB, porque nós não iríamos provocá-lo. E havia um clima de companheirismo muito grande entre nós socialistas e entre os comunistas, sempre houve, é histórico, mas esse tema não foi colocado. O PCdoB ainda está lutando pela possibilidade da chamada federação de partidos, que facilitaria a continuidade dos partidos menores. Nós, no entanto, temos uma visão dentro do nosso processo de autorreforma, que é um processo de alteração profunda do nosso, para não dizer completa, do nosso programa e do nosso programa partidário, nós temos uma visão de que a crise política que nós vivemos, ela decorre, em grande medida, pela necrose do sistema político instituído em 1988, que deu resultados interessantes. A gente não pode falar só a parte negativa, ou se me permite dizer, esse sistema político criou o Sistema Único de Saúde, que é um sistema único muito importante para a população brasileira, universalizou o ensino básico, criou o seguro-desemprego, criou a assistência social, permitiu uma aposentadoria digna, agora reformada pelos ultraliberais da época Temer. Aliás, fizeram isso dizendo que ia ter uma retomada do crescimento, um grande crescimento, de grandes investimentos, e nada disso aconteceu. Assim como foi feita a reforma trabalhista para criar 4 milhões de desempregos, mas criou 4 milhões de desempregados. Portanto, esse sistema, ele teve seus êxitos, né? Mas ele começou, a partir de um certo momento, a decair, e eu acho que ele é um sistema que necrosou. Essa quantidade de partidos, 30 e tantos partidos com representação na Câmara, no Senado, isso é uma anomalia insustentável. E é uma anomalia tão grande que permitiu a eleição do senhor Jair Bolsonaro por uma sigla, convenhamos, com todo respeito, uma sigla de aluguel, né? Uma sigla que tinha eleito 2 deputados na eleição anterior, sem tempo de televisão e sem recursos, enfrenta todas as grandes lideranças, como o Geraldo Alckmin, o Ciro Gomes, Marina Silva e o próprio PT, através da candidatura de Haddad, e derrota. Então, a democracia tem que criar um sistema mais sólido, de partidos, com um número menor de partidos, partidos mais programáticos, mais ideológicos, bem identificados pela população, que possa garantir, inclusive, que situações como essa de 2018 não se repitam. Nenhum aventureiro qualquer chegar numa sigla de aluguel e, de repente, chegar na presidência da República para provocar o que nós estamos a ver. Então, a democracia precisa se autodefender. E, por isso mesmo, nós não somos favoráveis à manutenção dessa quantidade de partidos e somos contra a ideia da federação de partidos. Nós achamos que precisa ter o fim das coligações, como já tem, e isso é muito mais grave do que para o PCdoB e para os pequenos partidos, do que a cláusula de desempenho, que, aliás, é muito pequena, de 2% ainda, foi de 1,5% na eleição passada, e não teremos, de fato, como apoiar essa iniciativa que o PCdoB deseja, embora eu tenha proposto lá no passado, quando foi se criar uma emenda constitucional, criar o fundo eleitoral e aproveitar se dissesse que os partidos que têm 50 anos na vida pública republicana não precisaria cumprir essa cláusula de desempenho, que pegaria exatamente o caso do PCdoB e do PTB. Mas isso não foi aceito, e eu lamento muito, mas nós não vamos contribuir para a manutenção dessa quantidade de siglas de aluguel e difícil. E o PCdoB vai encontrar seu próprio caminho, e nós estamos sempre dispostos a ajudá-los, porque temos por eles o maior apreço, e goste ou não goste dos comunistas, eu preciso dizer isso, você pode gostar ou não gostar, mas eles sempre estiveram presentes em lutas muito importantes da vida política nacional.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.